Voltamos, amigos e amigas que nos acompanham sempre em bate-papos produtivos e a pauta da educação do lado do profissional da educação. Aquele que cuida dos nossos filhos quando nós os entregamos à escola, o monitor de transporte, o motorista, o vigia, o porteiro, o vigilante, a turma da limpeza, a tia da merenda, que a garotada gosta de bajular para poder ganhar um pouquinho a mais da merenda, né? Mas é para todo mundo. E não pode faltar a coordenação escolar, né? Direção, enfim, professores e professoras, enfim. É um conjunto de atores, como já dissemos várias vezes, que fazem a educação acontecer. Mas ela começa em casa, não esqueça disso. É fundamental que a família também esteja ao lado da escola neste processo. E aí entra a igreja, entra a sociedade, todo mundo também faz parte dele. Mas para o lado do profissional, as lutas pelos seus direitos, né, pelas suas conquistas, para que as leis sejam cumpridas, os direitos sejam respeitados e as conquistas possam ser festejadas, é necessária uma representatividade que vá às autoridades, às pessoas que estão à frente das gestões, sobretudo no caso do setor público, para que isso venha a acontecer. E a PLB, que é nossa parceira, com o Núcleo Várzea Nova, é quem hoje nos fala pelo professor Gedeão sobre essas conquistas. Piso nacional, professor. O que é que a gente pode falar do que, em se tratando de Várzea Nova, você também é professor em Morro do Chapéu, se quiser falar, fique à vontade. O que é que a gente pode falar de lutas e de conquistas e ainda do que está por vir? Ainda precisa ser tratado, questionado e, por que não, finalmente conquistado.
Então, é notório que o piso dos profissionais do magistério foi um grande marco para a educação. Né? Você, inclusive, filho de professora, Léo. Eu, filho de professora, na verdade. Eu sei muito bem fazer esse paralelo entre o antes e o depois do piso. O piso ele veio para valorizar a lei do piso, né? Os profissionais. Naturalmente, o piso, a lei do piso não trata apenas do salário, por incrível que pareça, né? É uma lei que trata de reserva técnica, que em Várzea Nova não conseguimos implementar ainda, implantar a reserva técnica, né, para os profissionais, e que Morro do Chapéu conseguiu implantar. A reserva é quando o professor, por exemplo, ele faz o AC dele, né, dentro da carga horária e tem um dia de descanso. Então, nós estamos hoje numa realidade em que a categoria tem adoecido muito, né? Uhum. São muitos casos, isso é público e notório, na verdade. Então, a lei do piso ela não se restringe ao salário. Em Várzea Nova, nós tivemos até 2023 o cumprimento desse piso, né? Mas em 2023 nós tivemos aí um não reajuste de 14,95% naquele momento. E mesmo tendo concedido 2024 e a nova gestão concedendo em 2025, significa que o piso ele não está sendo cumprido na tabela. A nova gestão de Várzea Nova deu um reajuste de 5,95% agora no mês de julho, o que deixa uma margem ainda de 9% relacionada ao cumprimento do piso. E naturalmente é uma bandeira que a gente está correndo atrás, a gente não para, né? É preciso que haja essa correção, até mesmo porque os nossos profissionais que se aposentam, por exemplo, eles têm a aposentadoria das caixas de previdências próprias com os últimos salários. Então, imagine aí, né, que ele não tem esse reajuste, ele vai acabar sendo prejudicado para o restante da vida dele, do ponto de vista salarial. Então, a gente está nessa luta. Mas as lutas, elas não são apenas, né, voltadas para a questão do piso. Até mesmo porque essa ideia, ela remete muito à questão de que o professor, ele só pensa no salário. E não é isso, a entidade também não só pensa no salário. Por exemplo, nós temos a bandeira importantíssima, que é a questão do plano de carreira e do estatuto. O estatuto de Várzea Nova é da década de 90. O nosso plano de carreira é do início dos anos 2000, né? 2003, salvo engano. E a gente já vem, se a PLB ela completa 15 anos agora, são 15 anos de ofícios que a gente vem tentando fazer essas reformulações, por incrível que pareça. Talvez o ouvinte diga, poxa, 15 anos, né? De uma lei. Então agora a gente sai um decreto, né? Esse decreto, na verdade, que é o decreto 153 de 8 de julho de 2025, ele vai instituir uma comissão, que é a elaboração de estudo técnico e financeiro. Na verdade, por que estudo técnico e financeiro? Porque o plano de carreira tem que ser um plano viável, né? E real também. Não adianta você sonhar com algo que o município não vai poder cumprir. Então isso é muito importante, a gestão nesse sentido está de parabéns, né? Porque teve a sensibilidade de poder, na verdade, nos ouvir e colocar na mesa, né, essa pauta. E o decreto ele vai formar essa comissão, da qual a PLB ela tem dois espaços, né, de debate.
Dos cadeiras.
duas cadeiras.
Então, é isso que eu ia questionar, porque assim, quando sai um decreto desse, você naturalmente, como se fosse um... A comissão não deixa de ser equiparada aos conselhos. Conselho de Educação, Conselho do Fundeb, o CAI, Conselho de Alimentação Escolar, e aí vai para a saúde, para o social, para o comunitário de segurança pública, enfim, sempre tem a paridade de cadeiras. Como é que fica essa composição e a iniciativa é da gestão municipal ou a provocação da PLB acabou sensibilizando, a Câmara participa, como é que funciona?
Eu diria que provocamos já há muito tempo, né? E continuamos provocando esse ano. Naturalmente, como eu falei anteriormente, a gestão foi sensível, né, a essa demanda, na verdade. Né? Teve a leitura de que é importante, porque não adianta você ter um município que os documentos são muito antigos e eles não estão adequados com a nova realidade da educação. Vou te dar um exemplo, né? Na escola que nós estamos aqui hoje, concedendo essa entrevista, nós temos cuidadores de crianças, né, especiais, nós temos monitores de pátio, nós temos pessoas que, às vezes, antigamente elas não, na verdade, faziam essa proteção.
São categorias novas.
São categorias assim novas, justamente. E, na verdade, à medida que você tem leis antigas, você acaba não valorizando essas categorias. Então, foi sensível, não é? Por isso que eu disse que está de parabéns, na verdade. E ela vai ser composta, na verdade, essa comissão, por dois representantes da Secretaria Municipal de Educação, são dois representantes da Secretaria Municipal de Finanças, porque a comissão ela trata também da viabilidade financeira,
dos,
né, dos impactos, dois representantes da PLB, dois representantes do Sismuvam, né, também vão estar compondo, porque tem muitos trabalhadores que são filiados ao Sismuvam. Uhum. Né? Nós temos também dois representantes do Conselho Municipal de Educação, nós temos dois do Conselho do Fundeb e dois representantes do Poder Legislativo. Então, vejam que está equilibrado.
Sim.
Na verdade, né? Está equilibrado. E já que saiu o decreto, nós vamos inclusive antecipar, enviando um ofício com os dois nomes. Nós já temos esses dois nomes hoje. Eu farei parte dessa comissão juntamente com a coordenadora Sinara, né? Sinara Tínio. Então ela estará compondo essa comissão. Mas isso não quer dizer que a categoria em si, todos os setores, não irão participar do debate. Naturalmente, a PLB vai provocar todos os trabalhadores a se reunirem. Porque o plano tem que ser, o plano do estatuto tem que ser a cara da educação, né? Então, a gente não vai reduzir o campo de debate apenas à comissão. A comissão vai ser o dia daquela reunião que vão acontecer, das reuniões, mas nós vamos ter que convocar todos os trabalhadores para opinarem também. Afinal de contas, né, as gerações vão passando, outras vão ficando e elas precisam ser contempladas.
Então, a PLB vai provocar os seus afiliados e, por que não, servidores públicos que, porventura, não estejam ainda neste patamar, para que eles possam aí também, numa assembleia, no espaço, no seu espaço próprio, debater as diretrizes, as propostas que serão levadas para essa comissão que vai tratar de forma geral junto à gestão municipal. É nesse contexto que as pessoas, inclusive, precisam se atentar, até procurar a PLB para saber como é que vai funcionar.
Justamente, né? À medida que nós enviarmos esses nomes, já que já saiu o decreto, à medida que for marcada a primeira reunião, nós já vamos provocar a categoria, para a categoria se reunir conosco, para poder ouvir cada categoria. A gente pode até fazer um documento, né, piloto, para passar nas escolas, para ouvir as pessoas. Já fizemos isso, no entanto, não houve, na verdade, uma ação da gestão, no sentido de reformulação. Já houveram várias tentativas, né? Inclusive o governo do estado já investiu com pessoas de formações e tudo mais, mas nós não conseguimos sensibilizar as gestões do passado para reformular esses documentos. Mas com certeza é um documento que tem que nascer da vontade do trabalhador e, naturalmente, com o olhar da legislação, né? Não tem como perder de vista.
Eu vou entrar numa área que não é sua, mas você pode ser bastante sintético neste aspecto, por conta de, na comissão, ter a representação do Sismuvam, que é a representação dos servidores municipais de Várzea Nova. E aí entram outras categorias que fazem parte da educação, mas não estão diretamente ligadas a este contexto propriamente dito. E aí a gente pode citar como exemplo bem, bem clássico o gari, né? Porque ele está no ambiente externo da escola, mas a limpeza pública faz parte do dia a dia das famílias, das crianças, dos alunos, de forma geral. Seria um momento também de estimular para que este plano pudesse contemplar não só professores, mas futuramente se pensar no plano de carreira geral do servidor municipal de Várzea Nova, que também é uma reclamação que a gente ouve nas redes sociais.
Importantíssimo sua colocação. Recentemente eu participei de um momento, né, na Câmara de Vereadores, e lá nós tratávamos de pautas de um evento, né, que houve lá, e na verdade eu falava tanto do plano do magistério quanto do estatuto, no entanto, chamando a atenção de que os trabalhadores de outros setores, na verdade, a partir do Sismuvan e dos movimentos sociais, pudessem estar atentos, que é um momento, na verdade, importante de reformulação de documentos. Esse evento da Câmara que eu participei, é porque a lei orgânica do município, né, está sendo revista também. Então, um momento propício para a lei orgânica, o estatuto do magistério, o plano de carreira, também o estatuto e o plano de carreira dos servidores, de maneira geral. Né? Porque não adianta você ter na educação um documento atualizado e o outro documento não faz essa ponte. Porque à medida que você precisar desse suporte, de garantir o direito do trabalhador, você vai ter que recorrer a todos os documentos. E é importante, né, que o Sismuvan, que os meninos da diretoria, os servidores de uma maneira geral, eles possam estar atentos a isso. E que eles comecem também a se movimentar no sentido de fazer com que esses documentos sejam reformulados.